Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Então eu quero ler com você João, capítulo 21, do verso 20 até o verso 25. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. E esse é o título da nossa reflexão. Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Tem uma tia chamada Josi, e ela foi responsável por muitas memórias quando eu era criança de ir para a praia, ir para o litoral. E eu ia várias vezes com só eu e a Josi para a praia. Ela tinha um apartamento na Praia Grande. E, na época, eu não sabia, mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo compreender o como ela era uma pessoa, eu vou usar essa palavra, descapitalizada na época, porque nós íamos para a praia e a gente tinha uma restrição séria de coisas que a gente podia comer e lugares que a gente podia comer, porque não tinha dinheiro. Só que, como eu era criança, eu não percebia isso. Então, por exemplo, eu me lembro da Josi falar para a gente assim: olha, a gente vai no supermercado fazer compras para a gente passar esses dias aqui, mas nós temos tantos reais. E aí eu ficava no carrinho junto com ela e eu via o preço das coisas, eu ia somando e ficava ali regulando as coisas para não passar o nosso orçamento. E aí, quando a gente ia para a praia, a gente sentava, ficava ali, e ela sempre falava assim para mim: Pedro, você tem direito a um picolé. E era, a gente ficava o dia todo na praia, ficava de manhã e à tarde, então eu tinha que pensar muito bem quando eu ia querer o meu picolé por direito. Quando chegava a hora do almoço, ela abria a sacola e falava: vamos almoçar? Vamos. Era pão, presunto e mussarela, pão puma. Tudo bem, eu era criança, para mim aquilo era, para mim praia era aquilo. Mas o ápice foi que à noite, uma das vezes que a gente foi jantar, ela falou assim: Pedro, hoje a gente vai ter um jantar muito especial. Eu falei: é mesmo? É. Olha, a gente vai ter um jantar à luz de velas. Eu falei: nossa, que legal, vamos preparar, vamos fazer uma mesa bem bonita. E qual é o cardápio? Ela falou: miojo. E na minha cabeça, eu tenho a memória do jantar até hoje, porque eu achei o máximo a gente na Praia Grande, em Oceã, comendo miojo à luz de velas. Depois eu fiquei maior, comecei a ir para a praia com a Suzana e viver outras realidades. Eu nem sabia que tem gente que come 25 picolés na praia, 4 potes de açaí, que almoça na areia camarão e, quando vai jantar, vai em restaurante comer abadejo. Essa é a realidade, mas para mim não importava, porque eu estava muito feliz. Porque eu não tinha conhecimento comparativo em relação à vida dessas pessoas, e eu estava vivendo a minha vida e achando o máximo que simplesmente uma tia muito generosa me levou para a praia. E é na praia que termina o Evangelho de João. Nós estamos na praia do Mar da Galileia, e você sabe que o capítulo 21 começa com Pedro e outros 6 apóstolos indo pescar, não pegam nada a noite inteira, Jesus aparece na orla, manda eles jogarem para o lado direito, eles pegam 153 grandes peixes, eles reconhecem que é Jesus, Jesus faz um café da manhã para eles na areia, e depois Jesus tem um diálogo com o apóstolo Pedro, que alguns vão dizer que seria a restauração de Pedro, porque da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. E Pedro disse sim. E Jesus responde, então cuida dos meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas. E depois desse diálogo, Jesus diz para Pedro que quando ele era jovem, ele fazia o que ele bem entendia, mas que quando ele fosse velho, ele teria de ir para lugares que ele não gostaria de ir. E João faz um comentário sobre essa fala de Jesus, dizendo que Jesus falou isso para Pedro para ilustrar que tipo de morte Pedro teria para glorificar a Deus. O que Jesus disse para Pedro é que a morte de Pedro seria difícil, opressora e solitária. Pedro não ia morrer bem. Pois bem, e aí, Jesus, por uma primeira vez, que foi o último versículo, ou um dos últimos que o pastor Zelito pregou semana passada, vira para Pedro e diz assim para ele, siga-me. Quando ele diz a primeira vez, siga-me, aqui em João 21, podemos interpretar esse siga-me como algo mais existencial, do tipo, me sirva, me obedeça. Não está errado. Mas eu entendo que o primeiro siga-me tem a ver com uma coisa mais óbvia, que é, Pedro, vamos dar uma volta na praia. Vamos dar uma volta na orla, porque eu quero continuar a minha conversa com você. E o que o texto bíblico vai dizer para nós é, no verso 20, o que vai acontecer nessa caminhada de Pedro com Jesus. Então, Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Verso 21 tem um verbo muito importante no começo. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Eu vou chamar 2 atores aqui, porque nós vamos fazer agora um teatro muito sofisticado para que vocês entendam a cena e o que está acontecendo. Eu sou Jesus, é óbvio que eu vou escolher ser Jesus nesse teatro, e o Hudson é o Pedro. E é como se eu estivesse junto com o Hudson, que é o apóstolo Pedro, e falar, Pedro, vamos dar uma volta na praia. E a gente sai andando, e eu quero conversar com Pedro, e a gente está andando. É o início da manhã, é uma coisa maravilhosa andar na praia com Jesus. Mas tem alguém seguindo. João. E aí Pedro vira para trás e vê que João está vindo, e ele pergunta para Jesus, e esse aí? Obrigado. Uma salva de palmas para o Hudson e para o Luiz. Mais forte, gente. A gente ensaiou muito para fazer isso. E aí eles estavam caminhando e Pedro vira para trás e pergunta para Jesus, e quanto a esse? Que pergunta é essa que Pedro está fazendo para Jesus a respeito de João? Quando nós olharmos a resposta que Jesus vai dar para Pedro, nós vamos entender que o que Pedro quer saber é, tá bom, eu vou morrer de um jeito ruim, e ele vai morrer como? O que o senhor vai fazer com ele? Agora, eu quero chamar a sua atenção para o fato dessa pergunta de Pedro nascer pela razão dele ver João. Esse verbo, volta o verso 20 para mim, por gentileza. Lá em cima, também no verso 20, aparece o verbo ver. Então, Pedro, voltando-se, viu. Verso 21. E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a isso? E aqui eu quero parar um pouco e já refletir um pouco com você que o que está acontecendo aqui na vida de Pedro e João é uma coisa chamada comparação. Pedro está tendo um momento incrível com o Jesus ressurreto, passeando na orla da praia do Mar da Galileia, mas ele se volta e ele está preocupado com o que Jesus vai fazer com João. Por que isso? Porque é nosso, nós seres humanos, temos esse distúrbio da gente se preocupar demais com a vida dos outros. Da gente o tempo todo se voltar porque a gente viu que alguém fez algo ou que alguém falou algo e a gente querer saber a respeito da vida dessa pessoa e aí naturalmente começamos a nos comparar com as pessoas. Esse verbo ver, que diz duas vezes no verso 20 e 21, é uma coisa que hoje, para nós, é muito grande por causa das redes sociais. Então, quando a gente entra no Instagram, a gente está vendo a vida de todo mundo. O que, que o fulano fez, que hora que acordou, o que comeu, o que vestiu, para onde foi, com quem que ele está bravo, qual é a indireta que ele está dando, para onde ele viajou. E a gente está o tempo todo vendo a vida alheia, a vida das pessoas, sabendo o que as pessoas estão fazendo. E aí pode surgir em nós esse sentimento de comparação. E quantos de nós não nos comparamos com as outras pessoas? Vivemos numa época, num tempo, onde as comparações elas são cruéis. São cruéis porque, com as redes sociais, e a mensagem que as pessoas passam nas redes sociais, é que elas sempre estão felizes, que elas são bem-sucedidas, e que o dia a dia delas é incrível. E aí sempre tem alguém que acredita nisso. E a gente começa a olhar a vida dessa pessoa e a gente começa naturalmente a comparar com a nossa e a gente começa a sair de um estado de gratidão pelas coisas que nós temos e entramos num estágio de insatisfação. Poxa, Deus, olha a boca dessa mulher, dessa harmonização que ela fez. Eu não vou ter essa boca mais nunca. Só se eu meter a boca na parede e ficar inchado, eu vou ter essa boca. Mas por quê, Senhor? Nossa, Senhor, olha o carro desse cara. E ele é mais novo do que eu. Sabe quanto que eu vou ter esse carro? E quanto a esse, Senhor? Senhor, por que, que o Senhor está abençoando tanto João? Por que, que João está vivendo tanto? João, se eu, só eu vou morrer? Só eu não vou poder ir aonde eu quero, vou ter que ser arrastado. E João, o que o Senhor vai fazer de João? E a gente começa a se comparar, a gente compara a física, a gente compara roupa, a gente compara carro, a gente compara casa, a gente compara cônjuge, comparamos às vezes até espiritualidade. Nossa, Deus, eu queria ser espiritual como essa pessoa, eu queria ter a fé dessa pessoa. E isso a gente não percebe, vai gerando em nós um estágio crônico de comparação que às vezes pode até, inclusive, não acho que seja o caso de Pedro aqui, mas o processo natural de resultado da comparação é inveja. Começamos a sentir inveja. E inveja é uma coisa que a gente nunca fala que a gente tem, porque é uma coisa tão feia de ter. Eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, ah, eu tô com inveja do fulano. A pessoa fala assim, eu não tenho inveja, eu só gostaria que eu tivesse também. Ou que ele não tivesse, seria melhor para mim também. Essa pessoa não fala. Mas esse estado, e eu me lembro uma vez que o pastor Ricardo Agreste, ele usou uma ilustração para mostrar como que essa cultura de comparação é ainda mais cruel na nossa geração, porque ele usa, por exemplo, essa ilustração no caso de nós pastores, 30 anos atrás, quando você ia numa conferência ouvir pregadores renomados no Brasil, o último estágio, 30 anos atrás, para uma pessoa bem-sucedida, era visibilidade, uma pessoa que era conhecida por muitas pessoas. E aí você sentava para ouvir um pregador e esse pregador te inspirava. É alguém que você olhava e pensava, uau, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Só que esse cara estava 30 anos na sua frente. Então, essa comparação não era algo que te deixava mal, mas era uma força motivadora. Só que hoje, a visibilidade não é um privilégio só de pessoas que chegaram longe, mas pessoas que não construíram absolutamente nada têm visibilidade. E, às vezes, a gente, ao olhar essas pessoas que têm a nossa idade, ou, às vezes, é mais jovem que a gente, tem coisas, ou conquistou clientes, ou chegou em lugares que a gente olha e fala, eu nunca vou chegar nisso. Eu posso viver 100 anos. E isso drena a nossa vida e nos leva a, sem percebermos, deixar de valorizar aquilo que Deus deu para nós. Semana passada, eu tive Covid. Pela quarta vez, o inimigo foi envergonhado que eu venci. Essa semana, eu tive virose quarta-feira. Então vocês oram por mim. E eu perdi 2,5 kg. Mas, você sabe que eu estou fazendo academia. E quando eu estou em casa, antes de ir para a academia, eu olho para mim e a Suzana, minha esposa, está perto de mim. E eu falo para ela assim: amor, olha esse bíceps aqui. Nossa, estou voando. Amor, olha esse trapézio aqui. Eu até me dei um apelido que é Arnold, é uma forma que eu me chamo agora. Porque agora eu emagreci, eu perdi massa magra. Mas eu tô lá e eu tô muito feliz, porque eu conheço o meu corpo, eu sei o avanço que eu tive nesse um ano de academia. Então, quando eu saio de casa, eu saio muito feliz. Tomo minha creatina, tomo meu whey protein, tomo meu pré... Não, pré-treino eu ainda não entrei nessa seita. Mas eu fico... Aí eu chego na academia, o primeiro cara que eu olho, eu falo: o que, que eu tô fazendo aqui? Mas que coisa, eu nunca vou ser igual a esse cara. Porque a comparação é isso que ela faz com a gente. Ela deixa da gente valorizar os nossos avanços, o que nós temos e o que nós conquistamos, e nos drena a nossa alegria por fazermos essa pergunta. E quanto a esse, por que que João, Senhor Jesus, por que que João, ele vai ser diferente? E aí, para você que está vivendo esse momento da sua vida, de você se comparar, de você não estar alocado profissionalmente onde você queria, e você está questionando a Deus a respeito por que que algumas pessoas são abençoadas, 1.000 serão abençoados ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se é o teu caso, e aí você virar para Jesus nessa caminhada na praia e fizer essa pergunta para ele: Senhor, e quanto a este? O que você vai ouvir de Jesus no verso 22 é isso aqui. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que que você tem a ver com isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: toma conta da sua vida, não te interessa, eu não preciso te dar todas as explicações do porquê eu faço coisas diferentes na vida das pessoas. Não é uma resposta fácil que Jesus está dando para Pedro. Se eu quero que ele permaneça até que você venha, o que você tem a ver com isso? Uma coisa que esse verso 22, parte A, me ensina, e como nós precisamos entender e viver isso, é que Jesus não precisa dar satisfação para você e para mim. Nós não precisamos que ele explique o porquê de tudo o que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida. Nós podemos falar: não, mas eu preciso, eu quero, Deus tem que me explicar por que que ele permitiu que isso acontecesse, por que ele permitiu que essa enfermidade acontecesse, que isso, eu passasse por essa situação. Ele tem que me falar. Não, ele não tem que te falar. E por que que Jesus não precisa falar para Pedro o porquê ele trabalha diferente na vida de João? Porque Jesus é de confiança. Essa é a razão que Jesus pode responder para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu vim, o que que você tem a ver com isso? Por quê? Porque Jesus não precisa ficar dando todas as informações para nós para que a gente possa confiar nele. Porque nós não confiamos nele por causa das informações que ele dá para nós ou das satisfações que ele dá para nós, mas nós confiamos nele porque ele é bom. Diferente do seu marido e da sua esposa, que não é bom. O seu marido e a sua esposa têm que te dar satisfação para tudo. Por quê? Porque é seguro para o casamento. É seguro falar: bem, vou jogar bola. Que horas é o jogo? 8:30. Vai não. Bem, vou jogar bola. Que horas é o jogo? 8:30. Que horas você volta? 9:30. Então tá bom, pode ir. Eu vou em tal lugar. Tem que dar satisfação, porque não podemos confiar em nós. É por isso que o seu cônjuge tem que ter a senha do seu celular. Seu celular não pode ser um cofre. O seu celular, o seu Instagram não pode ser uma coisa impenetrável, porque não se pode confiar em você, não se pode confiar em mim. Então nós temos sim que dar satisfação, a gente tem que falar tudo o que a gente está fazendo, nós temos que... Não podemos ter segredos, não podemos dizer: o que que você tem a ver com isso? Não, tem tudo a ver com isso. Mas Jesus é de confiança, e Jesus, nós podemos andar com ele sem termos todas as respostas, porque ele é bom e ele sabe para onde ele está nos levando. E que é bonito que Jesus vai falar para Pedro no verso 22, mas antes de eu falar do verso 22, eu quero pular um pouquinho do siga-me para o 23, Porque é impressionante, gente, como o povo gosta de falar da vida dos outros. Você vai ver agora a primeira fofoca da igreja primitiva, conhecida também como a primeira fake news da igreja primitiva. Olha o que o João comenta no verso 23. Tem muitos irmãos que têm esse ministério de espalhar notícia entre os irmãos. Alô? Então se espalhou entre os irmãos a notícia, só que eles já mudaram a versão, de que aquele discípulo não morreria. Olha a fake news, ela começa assim. Só que o próprio João, que é quem está escrevendo, e provavelmente para desmistificar essa mentira no seio da igreja primitiva, ele diz, ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas ele só falou, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Se espalhou a notícia entre os irmãos. Agora, voltando para o verso 22, o que Jesus vai dizer para Pedro é, quanto a você, siga-me. Em outras palavras, Pedro, você não precisa se preocupar com a vida das outras pessoas, não precisa ficar comentando da vida das outras pessoas. Tem pessoa, gente, que é impressionante, ela senta para conversar, ela só sabe falar da vida dos outros. Cara, ela não consegue falar da vida dela, ela não consegue falar dos problemas dela, ela não consegue falar dos sonhos dela. Ela fala, você viu fulano? Não, mas eu só tô comentando. Porque você tem que ter uma vida muito pequena para fazer da vida dos outros o seu grande assunto. Quando nós gastamos... Tem gente, pessoas que gastam a vida inteira. Tem pessoas que são verdadeiras radionotícias a respeito da vida alheia. E por que que é prazeroso e é mais fácil a gente falar da vida dos outros? Porque é mais fácil a gente ser um comentador da vida alheia do que ser um governador da nossa própria vida. É mais fácil a gente falar o que o fulano deveria fazer do que a gente fazer o que a gente deveria fazer. E vamos falar a verdade, quando a gente está trabalhando muito, quando a gente está cuidando dos nossos filhos, quando a gente está lavando a louça da nossa casa, quando a gente está cuidando do nosso jardim, quando a gente está com um filho no hospital 24 horas, a gente não tem nem tempo para ficar falando da vida dos outros. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Não temos tempo. Eu fiquei 30 dias mês passado sem usar o Instagram. Sabe o que mudou na minha vida? Nada. Não mudou absolutamente nada na minha vida. O que mudou, eu percebi, é que como é legal você não saber o que as pessoas estão fazendo e saber pela boca das pessoas. Uai, eu fiz tal coisa, eu fui em tal lugar. Isso é muito interessante. E aqui, nesse diálogo de Jesus com Pedro, o que Jesus diz para Pedro é, Pedro, você só tem uma responsabilidade na sua vida, que é a mesma que nós temos hoje, meus queridos irmãos, que é seguir a Jesus. O que a gente precisa fazer? Pastor, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? O que eu preciso fazer? Segue a Jesus. Quanto a você, siga-me. A única coisa que Jesus pede, a única coisa que Jesus reivindica, a única coisa que você e eu efetivamente precisamos dedicar a nossa alma, o nosso coração, a nossa força, o nosso entendimento é conhecer a Cristo, seguir a Cristo, perseguir a Cristo, estar com Cristo, conhecer a palavra, buscar a presença de Deus, se aprofundar nas Escrituras, ouvir a voz do Espírito Santo, saber o que Deus está fazendo na nossa vida, mais do que o que os outros estão fazendo. Saber o que Deus quer fazer em nós. Tem pessoas que sabem tudo o que as pessoas estão fazendo, mas não sabem o que Deus está fazendo na vida delas. Quando nós não compreendemos, não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, nós ficamos perdidos e deixamos de desfrutar essa caminhada na praia com Jesus. Quanto a você, siga-me. Quando a gente está muito perto de Jesus, a nossa visão ela é tão voltada para Ele que a gente começa a olhar para as pessoas através de Jesus. Quando Jesus diz para Pedro, ouça isso, siga-me, como é importante nós compreendermos e olharmos para a nossa vida. Será que a gente está seguindo Jesus mesmo? Ou será que a gente está seguindo uma religião? uma ideia, uma linha teológica, uma tradição. Talvez a gente está seguindo é só um sonho. A gente não quer Jesus, a gente quer estar na praia. E aí estar com Jesus, se nos leva para a praia, vale a pena. Seguir Jesus não é seguir uma religião, não é seguir uma ideia, uma ideologia. É seguir e conhecer o Filho de Deus que morreu, que se entregou por nós, que ressuscitou no terceiro dia e que diz: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nossa vida, meus irmãos, o nosso coração, ele precisa desejar, nós precisamos olhar para Jesus e chamar ele de amado da minha alma. Quanto a você, siga-me. E fazendo assim, nós chegaremos ao lugar certo. Antes de eu ir para a parte final do texto, eu acho bonito Jesus responder isso para Pedro, porque você tem algo interessante aqui acontecendo. Pedro vai morrer de um jeito ruim. Os comentaristas da tradição da igreja dizem que o apóstolo João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. João, provavelmente, ele morreu de morte natural. Ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos com idade longa. Pedro morre, alguns dizem, na tradição da igreja, não sei se é verdade, crucificado, de cabeça para baixo. João morre uma morte natural, escrevendo o Apocalipse, vendo o Cristo glorioso caminhando entre os 7 candelabros de ouro. São mortes muito diferentes. Mas a forma como a pessoa vai morrer não é tão importante como a forma que a pessoa vai viver. O que vai acontecer com você? Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei. A gente teve uma experiência interessante lá na nossa casa, nessas 2 semanas que a gente ficou doente. A Suzana ficou doente, eu fiquei doente, a Glória ficou doente, o Judá ficou doente. Em outras palavras, não chegue perto da gente. Porque a gente está transmitindo coisa assim pelo pensamento. Mas a Suzana fica brava comigo quando eu fico doente. Olha isso, meus irmãos. Ela olha para mim e fala: não acredito que você está doente. Porque na cabeça dela, eu sou mole. E quando você vira pai, você entende que não tem. O problema não é você ficar doente. O problema é que você não pode nem ficar doente em paz. 7 horas da manhã eu tenho que levar os meus filhos para a escola morrendo. Sabe? Com 37,2 de febre. Calma, isso é só para... E aí a Suzana, a gente estava conversando essa semana falando sobre isso, e a Suzana falou para mim: Pedro, você não percebe. Eu falei: por que você acha que eu sou... Ela fala assim: você se entrega demais. Eu falo: mas por que você acha isso? Minha mãe talvez está assistindo online, mãe, ela pôs a culpa em você, tá? Sem querer semear a discórdia. Mas, falou: não, é que provavelmente na sua casa, quando você era criança, você ficava doente... Sua mãe devia falar: pelo amor de Deus, meu filho, fica bem, eu vou cuidar, o que você quer, todinho, você quer danoninho, tudo vai ficar bem. E a mãe da Suzana, a minha sogra Suzy, ela é médica infectologista, e ela lidou com a Suzana, doente, de uma forma totalmente diferente. Então a Suzana estava com febre e tal, e a minha sogra falava assim para ela: não, você tem soldadinhos dentro de você que vão lidar, é o seu sistema imunológico. Eu fui aprender isso depois que eu casei. Seu sistema imunológico, minha filha. Seja forte, corajosa. Você vai vencer. E a gente foi criado assim. Então, eu, quando estou com virose, me encontro em estado terminal. E a Suzana, com alta febre, dando mamá com a criança no peito e dando ração pro cachorro. E aí ela olha para mim, porque, meu irmão, entenda algo. O que deixa a sua esposa extremamente irada é ver você sentado. Essa é uma coisa que tira sua mulher do sério. Amém, meus irmãos? Não é verdade? Olha, os irmãos, hoje eu estou do seu lado, hoje nós estamos juntos, tá? Não sei se estarei aqui semana que vem, mas... Agora, eu já falei isso para a Suzana, eu falo para ela assim: olha, Suzana, primeiro, eu, nesse momento da minha vida, se eu morrer, você me mata, porque eu não posso nem ficar com virose. E eu fico pensando, Suzana, se um dia eu tiver uma doença grave, que Deus... Cadê? Isso aqui não é de crente, tá? Isso foi só para... Eu falei assim para ela: olha, eu não sei o que a gente vai fazer. E, meus irmãos, eu não vou negar para você que às vezes eu fico pensando: nossa, um dia eu tiver uma doença séria, como é que vai ser? Não importa. Porque o lance não é como eu vou morrer. O lance é como eu vou viver. Você pode morrer como Pedro, sofrendo com dificuldades e uma hora vai partir. Você pode morrer como João, viver muito tempo. Como você vai morrer? Não te interessa. É a resposta de Jesus para você e para mim. Mas o ponto é como você e eu nós vamos viver. E nós não vamos viver uma vida falando da vida dos outros. Mas nós vamos viver uma vida seguindo, conhecendo, amando, servindo e glorificando Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Quanto a você, siga-me. Meus irmãos, ouça isso, não importa como você vai morrer, se você seguir Jesus, você vai terminar no lugar certo. Enquanto a gente vê os dois últimos versículos, que é o 23 e o 24, João vai terminar, gente. Ai, meu Deus. Só vou dar um parênteses aqui. Em dezembro, nós vamos ter uma série especial de Natal, e aí em janeiro nós vamos iniciar uma nova série de sermões expositivos de um livro inteiro da Bíblia, que já está esse livro no meu coração, e eu não vou contar ainda para vocês qual é. Mas nós vamos começar ele em janeiro. Semana que vem nós vamos ter um batismo maravilhoso, nós vamos batizar 40 pessoas na nossa igreja. Amém? Nós vamos ter batismo tanto de manhã quanto à noite, então semana que vem eu vou trazer uma pregação sobre batismo. E aí, em dezembro, nós teremos uma série sobre Natal e família. Nós vamos pegar sobre família e Natal. E aí, em janeirão, a gente começa a nossa nova série longa, que eu acho que essa vai durar mais do que 1 ano e 3 meses. Mas vamos terminar, João, e vamos ver como tudo chega ao fim na narrativa desse evangelho tão glorioso. Aqui você tem um resumo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Verso 23. Como que a gente pode ser curado de uma vida de comparação, de insatisfação crônica? A resposta é ter uma experiência com Jesus verdadeira. Tem que ser real. Tem que ser real o nosso amor por Jesus. Tem que ser real a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. Tem que ser real a nossa experiência com Cristo a ponto de olharmos para coisas e dizer como Paulo em Filipenses 3, sei o que é ter fartura, sei o que é ter escassez, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, como ele também ouviu da boca de Jesus, minha graça te basta. É ter um testemunho, é uma experiência verdadeira com Jesus. E o último versículo de João, que é até um pouco poético, ele é até uma hipérbole que João usa. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus, qual é o verbo? Fez. Há, porém, há muitas outras coisas que Jesus fez, mas que não foram postadas nas redes sociais. Não foram escritas. E penso que se fossem escritas, não caberia no mundo inteiro esses livros. É muito bonito a gente pensar que tem coisas que Jesus faz na nossa vida que não vão para o Instagram, que não vão para domínio público. Mas isso não significa que ele não fez. Ele fez. Ele fez. E ele continua fazendo. O Evangelho de João termina como eu quero que a minha vida termine. O Evangelho de João termina com uma caminhada entre Pedro e Jesus na praia. E é claro que eu estou falando isso de forma metafórica. Se eu puder morrer na praia de verdade, também não vai ser ruim, não. Mas o que é a vida, gente, se não acordar todo dia de manhã e antes de querer saber da vida dos outros, das projeções do dólar, se o cliente respondeu, aceitou ou não a proposta? O que é a vida se, ao acordar de manhã, antes de morrer de inveja ou de sentir inferior por causa de alguma coisa, o que é a vida se não ao acordar de manhã, a primeira coisa que a gente faz é caminhar na praia com Jesus e não precisar olhar para trás. O que Pedro fez é o que a gente faz na nossa vida. Você está na praia, do lado de Jesus, ele está conversando com você e você está igual a mulher de Ló olhando para trás, querendo saber de coisas que você não precisa saber. Olha para frente. Olha para frente. E entenda que se você permanecer ao lado de Jesus, no nascer do sol, numa linda praia, você vai terminar no centro da vontade de Deus. Continue. Porque Jesus quer fazer mais coisas. O que ele fez na sua e na minha vida não está registrado aqui. Talvez você e eu vamos morrer e nem vai ficar nenhum livro. Mas a gente sabe que o que Jesus fez na nossa vida é verdadeiro. Nos mudou, nos moldou e nos transformou em quem nós somos hoje. Que você e eu possamos entender que a vida é caminhar na praia com Jesus. Tem gente que está comendo camarão? Tem. Tem gente que está comendo abadejo? Tem. Mas se tiver Jesus e você comendo miojo à luz de velas, já valeu a pena viver. Você pode aplaudir ao nosso Deus?
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!